sou vice. Eu sou o melhor no que faço, mas o que eu faço não é o melhor.
Caralho, velho, o cara pegou o bordão do Logan, doido. Eu sou o Aleph e adeus, cara.
Caralho, essa coisa.
É, o Plagmas começa no fim, realmente do começo ao fim do filme.
Só uma breve introdução ao personagem, cara. Ele apareceu na primeira vez numa revista
Incredible Hulk. Peraí, não precisa, caralho. Você tem que fazer uma breve introdução do personagem Wolverine. Pode fechar o podcast. Fecha e vai embora, porque se você não conhece Wolverine, você tá no caso errado.
Não, cara, que isso, velho. Só vale
é isso
pena,
que, véio. Cara, nossa, que isso. Wolverine até, tipo, tá no sangue, entendeu? Aquela regeneração é passada no olhar.
O Deadpool tá no sangue?
É, tá no sangue, pô. Tá no,
não.
No sangue do fã.
Deadpool não, cara. Deadpool é a zoeira. Se tu leu aquela revista Deadpool contra a Marvel, cara, aquilo é um câncer. Câncer nos olhos.
Que zoeira sem fim, cara.
Não dá não.
Eu vou voltar pro logo. Vai, pode com o seu pensamento.
Não, cara, você falar que ele foi criado pelo, né, o Rain Ryan, sei lá como é que se fala isso, e o John Romita. O John Romita, cara, acho muito massa. Toda aquela estética que a galera usa de quadrinho, cara, ainda é dele, velho. Se você pensar, John Romita, não John Romita Jr., que é o filho dele, mas John Romita, cara, ele é a cara do quadrinho, velho. O cara conseguia definir a cara do quadrinho, velho. Procurar a arte do cara, você não tem como não correlacionar a arte dele com os quadrinhos da época dos quadrinhos do X-Men. Vamos lá, cara. Qual foi a tua primeira interação com o Wolverine?
Caralho, velho. A primeira interação com o Wolverine, Super Nintendo. O jogo que tinha. E tinha o Wolverine, o Homem-Aranha, o jogo Marvel, não sei o que. Você pegava os cristalzinhos, você lutava contra o. Eu acho que era o Sinistro que tinha lá. Aquele jogo era muito massa. E eu vi o Wolverine e eu lembro que era o personagem que eu mais jogava, tá ligado? Primeiro, ele subia nas paredes com a garra, não precisa fazer isso. Ele era um low range, você batia lá, era que nem o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, você soltava lá o poder pelo peito. Cara, lembrando, velho, esse jogo era foda. E o Wolverine, vamos botar pro Wolverine, o cara, ele era muito foda. Acho que foi a primeira interação que eu tive com ele. Aí depois teve os desenhos animados, teve as revistas em quadrinhos, mas acho que a primeira mesmo foi no jogo.
Cara, a primeira vez que eu vi o Wolverine, cara, foi num quadrinho do Homem-Aranha, que meu tio, ele gostava muito, ele desenhava, né?
Uhum.
Não profissional. Mas ele desenhava. E ele gostava de quadrinho. Aí meu pai uma vez trouxe os quadrinhos do Homem-Aranha, né? Que começava essas crianças com Mônica, né? Começa com o Homem-Aranha. Cara, a primeira vez que eu vi o Wolverine no quadrinho, ele tava insano, cara. Ele tava, tipo assim, é claro que, né, insano significa matando robôs. O que não tem violência gráfica nenhuma, mas assim, se você parar pra pensar, ele tava destruindo muito mais do que o Homem-Aranha poderia fazer naquele momento. E quando eu vi aquele personagem, e ele, eu não lembro quem, não sei realmente quem é o desenhista, até porque, né, eu tinha o quê? Eu tinha uns 8, 9 anos. Eu vi aquela cena, cara, muito massa. E depois foi, né, no jogo Marvel's Cap. Quando eu vi ele de novo, nossa, velho, ele... Dizer que
só pra questão de conhecimento, o jogo do Nintendo que eu tô falando é War of the Gems.
War of the Gems, não parece um jogo de Marvel.
É exatamente isso, War of the Gems.
SNES, War of the Gems, tá aqui, existe mesmo.
É, cara, tipo, eu lembro que o menu inicial tinha o Capitão América, o Homem-Aranha, o Wolverine, o Iron Man e o Hulk.
Meu Deus, eu acho que eu joguei esse jogo. Não joguei.
Nossa, cara, é muito
não
massa,
joguei,
velho.
Tô vendo aqui nas imagens, o Hulk tem uma blusinha, muito bom. Muito bom o Hulk de blusinha.
Mano, no jogo ele não tinha, só na capa.
Ai, tá de blusinha aqui, cara, ele tá parecendo aquele daqui do seriado.
Eu já ia ficar com raiva, tipo, tinha coisas que eu não entendia. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele soltava teia no universo e você conseguia se balançar, mas tinha certo canto da fase você não conseguia jogar. Não me pergunte o porquê.
Ah.
O Capitão América conseguia jogar o escudo, mas não voltava. Batia em alguém e caiu no chão.
Nossa, imagina se acontece no filme.
Sério, velho. Nossa senhora. Era muito massa o jogo, velho. Sério. Muito massa. My name is Wolverine. I'm the best there is at what I do. But what I do isn't very nice. There is a house in Charming Town. They call the rising sun.
Voltando, coisa assim que a gente pode perceber no com o Wolverine, cara, é porque, por ele ser um personagem muito forte, eles fizeram muita coisa errada com ele. Já tiraram o esqueleto de adamantium, já transformaram ele em geleia, jogaram ele no sol. Assim, se ele fosse tão forte quanto ele nos quadrinhos, com o poder dos editores, ele não teria morrido no filme. Toma spoiler logo de cara, toma spoiler.
Toma na cara,
você
chegou.
Não, mas se você tá aqui, você vai assistir o filme. Eu espero, pelo menos.
Eu quero saber inicialmente o seu sentimento dentro do filme. O que foi você assistindo o filme? Passe pra gente
não,
aqui.
Não, cara, não quero falar sobre isso agora. Vamos com o tempo. O começo do filme, cara, eu não sabia como era. Eu não sabia como é que ia ser o filme. Né? Até porque eu só tinha visto os trailers, né? E era uma coisa que eu tinha visto. Eu assisti o filme. De boas, começa, né? Wolverine me amargurado. Realmente uma coisa muito nova, Wolverine ser amargurado. Só que, cara, é muito massa, cara. Tava vendo, chegou os mexicanos roubando o pneu dele. Cara, mesmo o cara tossindo, destruído, ele não se incomoda com o próprio corpo, cara. Isso é muito genial, cara. Porque o Wolverine nunca precisou se preocupar com o próprio corpo, porque ele se regenera.
Sim, sim.
Mas mesmo ele morrendo, ele não liga pra si, cara.
Aquela parte lá do... Aquela parte, aquele alívio cômico de aças, que ele, o cara pede lá pra ele ler o remédio. Aí ele... Que remédio é esse? Esse remédio tá fazendo bem pro Charles, o Charles tá piorando. Aí ele pega assim, tá bom, eu vou comprar outro. Ele, cara, esse remédio é pra dor de cabeça, velho. Não tá nem conseguindo ler.
É ibuprofeno.
É, cara, é exatamente, ibuprofeno.
Ibuprofeno, pra quem não conhece ibuprofeno, ele é um remédio pra dor muscular. Tanto é que eu tô tomando essa dor pra uma lesão nas costas. O ibuprofeno não é um remédio pra evitar os problemas que o Charles já havia tava tendo. E outra, cara, coisa muito interessante. O Wolverine, um dos poderes do Wolverine, fora a regeneração, é ele ser um predador.
Poderes não, é mais característico do que aconteceu com ele, né, a história dele.
Não, é um poder. Não, é poder. Tu tem ele? Tu tem super fácil? Tu tem farejar, porra? Não tem. Então é um poder, caralho.
É verdade. Ele tem um rastreamento. É verdade.
Você vê que no filme ele não tem isso. Ele tá de óculos, cara. O Wolverine de óculos. Como é que o Wolverine vai ter um problema de vista? A não ser...
Cara, é foda.
A não ser que ele já esteja com os poderes falhando, cara. Isso eu achei muito interessante. E outra coisa interessante. Se tu pegar o óculos dele, cara, tem uma coisa que não tem aqui muito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tem assim. Se você não tirar a etiqueta, você pode retornar o produto e ganhar o dinheiro. E o óculos dele, cara, tem a etiqueta. Eu fiquei, nossa, esse cara tá pobre mesmo. Ele pegou um óculos de grau, pretende retornar o óculos. Eu achei isso muito genial. Assim, pequenos detalhes assim que fazem o filme também, assim, você conta uma história sobre o personagem.
Não, cara, tipo, tu vê que ele tá falido no filme. Ele tá juntando dinheiro, tá lá falido. Pra comprar o barco lá pra
ele viajar. Não tá falido porque eu não tenho um carro daquele.
Verdade.
E outra coisa muito interessante também do filme, cara, é assim, a trilha sonora, ela tá muito pesada. Até quando eu fui assistir com a minha namorada, uns 10 minutos de filme, ela olhou assim pra mim, nossa, que filme estranho, velho. Porque assim, ele não é um filme de herói comum, e ele nem tenta ser. Ele é mais uma história que tem um personagem que foi um herói.
É, eles tiraram a parte do herói do filme, foram mais pra parte sentimental e envolve o mesmo filme.
Não, cara, e o mais interessante é que mesmo fazendo isso tudo, cara, o Wolverine continua Wolverine. Ele continua Wolverine, cara. Ele continua com aquela parada de que eu não quero me importar até eu ser obrigado a me importar.
É, até o final ele fica lutando pra não se importar com nada que tá acontecendo com o Charles, com tudo, né?
No último segundo, não, dando mais spoiler aqui, tirando a continuidade aqui do programa, mas assim, até no último momento que ele acorda sozinho, ele até pensa assim, acho que eu vou voltar embora. Aí ele viu os helicópteros, ele, puta, quando você pensa que está fora, eles me puxam.
Cara, tipo, a cena que você vê que troca muito, assim, tem as inversões do que tá acontecendo, naquela hora que eles estão na casa, jantando com aquela família, no subúrbiozinho lá no interior lá do México, né? Aí você vê como eles estão juntando lá ele, a X-23 e o Charles lá, esquecendo os problemas. Tu vê que realmente o Logan sorri ali com a situação e tudo. Ele acaba esquecendo. Aí quando dá aquela quebra de papel que volta lá pra cena do Charles deitado dormindo. Nossa, velho, eu não esperava aquilo.
Não, voltando. Tá indo muito rápido. Cara, vamos voltar pra aquela...
Não é muito rápido, é o sentimento batendo, entendeu?
Vamos voltar pra aquela parte, cara. Aquela primeira vez, cara, que aparece o Xavier. É ele, cara, enlouquecendo, velho, dentro lá, cara. Ele tá falando comerciais de televisão, pitches de venda, né? Frases de venda, cara, você imagina que esse cara deve ter escutado isso na cabeça dele a vida toda, porque imagina ele andando na rua, ele lendo todos os pensamentos das pessoas ao mesmo tempo, todos os pensamentos conflitando na cabeça do cara. Cara, tipo assim, ele sempre viveu com o cérebro dele trabalhando a mil, cara. Não é assim, se espantar que na velhice ele teria problemas mentais, cara, porque ele nunca parou, ele nunca descansou. Ele não descansa porque o poder dele possibilita ele disso. Tanto é que você vê que no poder dele vai a mil, vira aquele monstro lá nos quadrinhos, que é o Massacre, que virou uma outra criatura extremamente monstruosa, cara, porque é isso, cara, ele tem que controlar, ele tem que se controlar perante as pessoas, ele tem que estar sempre calmo, cara, porque se o homem fica com raiva, ele fica furioso, ele pode sair cortando árvore. Se o Xavier fica com raiva, ele pode matar pessoas, cara, só com a mente. Amei.
Aí, tipo, falando do personagem, esse você não sabe realmente qual o problema psicológico que ele tá tendo. Você não sabe se ele tá com Alzheimer, você não sabe se ele tá com algum tipo de, sei lá, de colapso mental. Tentando entender o que tá acontecendo ali. Mesmo sem muitas informações, você sabe que ele tá totalmente fudido com a mente dele.
Não é importante saber o que ele tá pensando. Não é só importante saber qual a doença dele. Importante, cara.
Não, eu sei que é importante saber a doença dele. Falou assim, você tenta saber o que tá acontecendo com ele, entendeu? Aí, como tu falou, ele pega coisas que correram muito na vida dele e que marcaram ele, tipo, como a mensagem de TV que ele fica citando, naquela parte que ele mostra lá o filme pra Chevy 3, os Bruce também amam. Cara, foi realmente ele tentando voltar, ele tentando se achar a base dele dentro do início. Ele foi pro princípio da vida dele e foi reconstruindo ele até chegar no ponto que ele tava. Só que ele não conseguia, por conta dos colapsos mental que ele tinha, perca de memória, perca de personalidade. Você vê que às vezes ele ficava fora, ficava tipo aqueles velhos mesmo. Você vê, se você conviver dentro de casa com alguém que tem mais um pouco de idade, você vê que eles começam a perder a formalidade, falar palavrão, esculhamba mesmo, entendeu? Que nem ele fala lá, chamando o Logan de filho da puta. É uma evolução do personagem, pô. Ele tá lascado ali, tá destriorado.
Mas esse não é o caso, cara. O caso é que ele, antigamente, ele precisava ser comedido porque ele era um professor, ele era tudo. Mas, cara, por que ele tem que ser comedido, cara, quando ele já perdeu tudo? Ele não tem mais escola, ele não tem mais mutante, que era, ele vivia pra poder dar a vida aos mutantes, mas ele perdeu tudo, cara. Por que ele tem que seguir as convenções da sociedade? Por que ele tem que falar assim, palavrão, falar comedido, falar calmo, cara. E ele ainda tá doente, cara. Tipo assim, tem vários agravantes pra isso.
Não, eu sei, com certeza. Mas, tipo, é uma questão formato dele. Ele foi criado assim, tu viu lá, desde o tempo que eles mostram, por exemplo, no X-Men Primeira Classe, ele, mesmo eles são os pais dele lá que tinham morrido, você vê que ele é todo na classe, lendo livro, estudando de pequeno. Ele tem a formação dele, tipo, é a característica formada dele. Ele perdeu isso por conta da doença, ou por conta da velhice, ou por todos esses fatores juntos, formando que ele tá agora. Tu vê que no filme ele não consegue nem andar direito, ele é rastejado, ele fala mesmo, cara, eu tô fudido. Tipo, essa menina tem 11 anos, eu tenho 80 anos, caralho.
Cara, ele não consegue andar porque ele nunca andou, tu sabe, né?
Não, você fala assim, não consegue andar. eu viajei, fui longe agora. Ei, peraí, ele consegue andar assim, você não viu não? O X-Men Origins aí, ó.
É,
que remédio pra ele andar.
Que deixa ele...
O Viagra das pernas, eu chamo aquele de Viagra das pernas, cara.
Sim, tô falando, cara, que, tipo assim, até aquele remédio deixou ele meio doido também, você pode até associar isso aí, não, pode não. Mas assim, o Xavier...
Caralho, os caras tomando tarja preta sem ter medicação e ficou doido.
Foi, mano. Os caras tomou remédio assim, mas o cara muda a vida, mano. Tá? É chato, só essa aquilo ali no meio que o chá de santo dá, me deixou as pernas dele duras e a cabeça mole. Nossa, essa foi realmente muito boa aí.
Cara, agora eu tô realmente pensando, cara. Tipo assim, pensa comigo. Quando você toma um Viagra, você...
Não, peraí, eu nunca tomei Viagra, cara.
Não, eu tô falando assim, eu não tô dizendo que você
tu
tomou.
Tu acabou de escarrar,
mas
né?
Mas você sabe a informação. Cara,
eu vou namorada,
peraí, você sabe a informação.
Eu vou namorada, isso vai ser massa. Peraí, caralho, eu vou só anotar aqui quanto for o tempo, eu vou tirar essa parte.
Não, é sério, tipo assim, você pensar como é que o Viagra funciona.
Eu não sei,
você tá bombeando sangue pro seu órgão e o seu coração bate mais rápido, certo?
Tô curioso.
Como é que será que isso funcionou do Charles, pra ele conseguir andar, velho? Quanto de sangue ele tá bombeando, entendeu?
Um remédio fictício, cara. Explicação aí, não tem nada a ver.
O remédio não é fictício. Ele apareceu, o Charles tomou, perdeu o poder e andou. É fato. Eu não sei, eu também não entendi essa associação. Tipo, ele levou um tiro lá na coluna vertebral, aí ele ficou sem andar. O remédio.
Faz ele andar e perde poder.
O que? Ajeitou a coluna e perdeu os poderes?
É, o poder dele foi tudo pra ajeitar a coluna. Foi. Porque o Xavier, ele não tem telecinese, não.
Pois é, cara. Eu não sei o que é mais isso, não, cara. Não. O poder dele foi tudo pra
o
coluna, velho.
O poder dele é... Como é? Telemancia? Não sei.
Ele, tipo, se o nível de poder dele é, tipo, S++, não era só pra ele andar, é pra ele voar, tá ligado?
Não, mano, peraí. O poder dele é S++, porque se você não tiver aquele capacete, ele lhe destrói.
Sim, certeza.
Se você não tiver aquele capacete do Juggernaut lá, que quando eu descobri que era irmão dele, eu fiquei, tipo, quê? O Juggernaut, não sei como é o português. Fanático.
É o fanático.
Fanático é irmão de Charles Xavier, cara.
Cara, só sei de uma coisa, que o pai dele gostava da nossa putaria, viu? Porque acho que...
Essas crianças, cara, são muito estranhas, velho. O Juggernaut ele não é um mutante, sabe, né?
Aham, uhum, sim.
Ele conseguiu os poderes lá das faixas de Citorak lá, de algum canto assim. a parada aqui, ele tá destruído, você pode até argumentar que talvez a mente dele tenha sido deteriorada pelo evento que acontece, né, no filme, que disseram que ele, que acontecia um evento, que ele, né, semelhante ao de ano tal.
Sabe que evento foi esse? Wait for it. A quebra de linha temporal do filme do X-Men, ele não aguentou.
Legendary. Ele explodiu,
surtou,
né?
Surtou, velho, surtou. Ele tentou, ele parou assim, hoje eu vou só parar pra entender o que aconteceu com a linha temporal. Pronto, ficou doido, velho. Começou as crises, começou a esquecer, deu os colapsos mental que explodiu todo mundo. Aquela putaria que teve lá no incidente do Xavier, foi ele tentando entender a linha temporal. Pronto, matou todo mundo, ele resolveu, entendeu? Faz sentido, cara, faz muito sentido.
Faz sentido, viu? Faz sentido. As mentes, se a mente do Wolverine voltou pra mente dele normal, né? Imagina a mente do Xavier vindo com toda a carga, se juntando, tudo, explodiu, velho. Matou todo mundo.
Meu Deus, que filme foi aquele? X-Men 1, X-Men 2, eu não lembro de nada. Viu tudo assim, né? Deu aquele insight, ele fechou aquela gestalt e pronto. Puf, deu o colapso mental.
Incrível, foi uma implosão. Enfim, talvez isso, cara, tenha ajudado, cara. Né? Se você sabe que traumas muito fortes, eles podem acionar, destruir e acionar parte do seu cérebro, cara. E basicamente, eu acho que foi isso que aconteceu. Tem muito caso aí documentado. Tá até um livro que eu sim, não tem nada a ver, mas eu recomendo, que é o Que é Inimigo no Seu Quarto, acho que é esse. Ou é Inimigo no Divã, uma coisa assim. Ele mostra bem, assim, algumas coisas sobre traumas, cara, que, tipo assim, traumas podem causar problemas desses, cara. E talvez esse trauma aí de ter matado os seus alunos, que pra ele eram filhos, cara, deve ter destruído ele por dentro, velho.
É, mas tu vê que a galera esconde dele. Tem até a hora que ele fala, ah, pensa que eu não sei o que aconteceu, lembro.
Ah, o Wolverine, o Wolverine, ele fica calado.
Oi, não, o Logan. Em nenhum momento ele está com o Wolverine, o Logan.
Mas eu chamo de Wolverine, seu merda. Pra mim, ele é o Wolverine. Porque toda a primeira vez que ele se trata como Logan, ele fez um filme desse, então eu não quero chamar de Logan, não. Deixa meu coração. Ele culpa as outras pessoas, cara, porque é isso, cara. Ele fala várias vezes. Tipo assim, o filme, cara, ele é bem fechado, assim. Ele tem umas ceninhas, assim, que explicam o enredo, cara, sem precisar gastar, tipo, 10, 15 minutos, cara. Ele faz um diálogo, cara, e o diálogo explica tudo. Isso, cara, é muito difícil de ver hoje em dia, porque hoje em dia você bota um diálogo explicando, aí depois bota um flashback. Aí nem precisou disso, cara. Acho que, assim, o Wolverine, no caso, né? O Hugh Jackman, ele tem esse pulso firme nessa decisão de roteiro. Acho que ajudou bastante o filme. Ser o que ele é, cara.
É, ele deu. O Hugh Jackman deu várias entrevistas dizendo, tipo, ah, eu quero fazer o último filme do Wolverine. O filme que eu quero fazer é assim. Se não for fazer, eu não faço. E ele, tipo, a Fox falou, tá bom, tudo bem, vamos fazer o seu filme. Uma coisa que eu fiquei muito espantado, porque o Hugh Jackman falou que essa ideia do Logan veio antes mesmo da Deadpool.
Não, vem.
Ou seja. Também. O Logan foi, tipo, o começo para o começo dos filmes dessa maneira, como foi o Deadpool e o do Logan, o filme maior de 18, o filme mais focado no público adulto. Você critica, você perde o público jovem, o público infantil, mas você ganha com o público adulto, que é o público mais fiel, que é mais os fãs, né? Aí, cara, você pega um filme desse, que ele jogou praticamente tudo que ele podia, tudo que ele queria fazer, cria um filme desse de alto padrão, principalmente comparado com os outros Wolverines que teve, e você pensa, antigamente eu dava muito crédito ao Deadpool, por isso, ah, o Logan veio assim por conta do Deadpool, mas não, o Deadpool veio depois do Logan, ficou caralho, foi uma explosão pra mim.
Não, mas assim, é claro que eu também sabia, na verdade, eu sabia, eu tinha visto no canal de notícias, eu tinha sabido isso, mas assim, não tem como dizer que o Deadpool não influenciou no roteiro, cara. Eu acho que assim, não teria tanta violência.
Não,
eu acho que não teria tanta violência, tanto é que no Brasil ele pegou 18 anos e ficou 16. E eu acho que ele nem precisava pegar 16, acho que talvez ele pegasse, sei lá, 14, não sei como é que funciona as idades aqui no Brasil, mas talvez ele pegasse até 14, mas eles colocaram violência. E essa violência, cara, trouxe uma coisa que ele fala mesmo no filme, cara. No filme ele fala assim, ó, temos aqui uma fã de X-Men. Aí ele dá uma folheada e fala assim, não foi desse jeito, e apenas um décimo disso é verdade, não foi desse jeito. Não foi que na vida real. Na vida real é daquele jeito, cara. Ele sangra, ele corta pessoas ao meio, ele parte o braço, ele tem que fazer esse tipo de coisa, cara. Coisa que a gente nunca tinha visto.
My name is Wolverine. I'm the best there is at what I do. But what I do isn't very nice.
Só pra completar, quem não sabe, os quadrinhos que foi mostrado lá no filme foi criado pro filme, entendeu? Só os números dos quadrinhos foram referenciais, mas tipo, os quadrinhos das artes foi o Jagman que fez a cena, descreveu a cena e pediu pra desenhar pra botar no filme. Se tu vê a roupa do Wolverine lá no quadrinho, ela é um pouco diferente da tradicional. Os mutantes, tu vê a fisionomia deles é um pouco diferente, porque foi tudo baseado pro filme.
É, entendeu? O Wolverine é até maior. Porque no quadrinho o Wolverine é menor do que o Homem-Aranha, cara.
É. Caralho, o Wolverine é a segunda pessoa que eu conheço que tem pelo no bíceps, entendeu?
Eu tenho pelo no bíceps, porra.
Não, cara, mas tipo, é meio que fechado, é escuro. Não, coisa é você ter aqueles pelos assim clarinhos lá na lateral, mas fechadão, tá ligado? É que deixar crescer tipo o cabelo do peito, tá ligado?
Não. Cara, eu acho muito interessante isso, cara, porque assim, o filme ele é violento, mas ele tem um motivo, ele não é violento de graça. Ele tem essa diferença de violência pra mostrar, cara, que na vida real, cara, quando você faz esse tipo de coisa, cara, pessoas morrem, pessoas têm que machucar, e traz uma seriedade ao filme. E ele não fica uma violência tosca que nem é o Deadpool. Não porque a violência do Deadpool seja tosca sem querer, é de propósito. Obviamente você bota aquela violência naquele nível pra satirizar, mas assim, a violência no Logan, cara, ela é situacional.
É, tu vê que às vezes ele quer nem brigar, tipo, naquela hora que o Carniçai chega.
Não, ele nunca quer brigar, cara, nem quando chega lá.
Não, é, eu tô falando assim, naquela parte lá que os Carniçai chegam, ele olha assim, olha pra fora, aí olha pro Xavier, tipo, vamos embora, não vou brigar, entendeu? Perca de tempo, eu não tô com mais idade pra isso, eu tô fudido, minha garra não está saindo mais, entendeu?
Não é isso, eu acho que ele quer fugir justamente porque é isso, cara. Assim, eu vou dizer por mim, quando eu jogava um jogo, eu via cada detalhe, não sei o quê, aí eu parava às vezes. Hoje, cara, quando eu tô jogando lá Dark Souls, eu olho duas vezes um canto e foda. Eu não tô nem aí não, porque assim, cara, eu tenho um tempo, tipo, tenho que, né, estudar, eu tenho que fazer meu curso, tenho que procurar isso aqui pra fazer. Quando você é velho, cara, assim, na idade dele, pelo menos você quer fazer as coisas, você quer direto ao ponto, entendeu? É o que ele faz. Cara, eu vou brigar aqui, aí, sinceramente, o que ia acontecer? Ele ia brigar, talvez ele matasse dois, três caras, ele ia apanhar, podia botar a vida do Xavier em risco, talvez ele sobrevivesse e tudo, mas assim, ia acontecer o que aconteceu. Ele, de qualquer forma, ele ia conseguir fugir e adeus. Ou seja, ele só quis economizar esse caminho aí.
É, ele viu. Pronto, quando realmente você é mais jovem, tipo, você vê. Como é que os filmes do Wolverine. Porque eu não quero sair do mundo cinematográfico, entendeu? Não vamos pegar referência dos quadrinhos. Pô. Vamos tentar voltar pra essa realidade cinematográfica que ele entregou pra gente até agora. Tipo, se você vê os primeiros filmes do X-Men, ou até os filmes do Wolverine, ele se depara com a situação. Tá aqui ele, tá aqui quatro caras armados, por exemplo, treinando. Pare! Ele olha assim, cara, foda-se, eu vou regenerar essas porra, essas balas todinha, cuspo na cara dele quando eu tinha morto. Agora não, ele olha assim, cara. Não vai valer a pena realmente. Eu tô fudido, velho. Eu tô muito fudido. Tem um Charles ali pra defender, como tu mencionou. Tipo, ele tá pensando toda a situação antes de fazer uma besteira. Ele tá deixando o instinto dele girar, tá pensando.
Tanto é que tem isso na primeira cena do filme, onde ele acorda o carro, tão roubando lá os parafusos, que eu achei até rápido. Parabéns pros mexicanos que entraram na pit stop.
Não, cara, eles conseguiram levantar o porra do carro com o macaco, se parafusaram todinho, o Logan não acordou. Ou ele tem um sonho do caralho, ou então os caras são ninja.
Não, eu acho que os caras são ninja. O Wolverine tá desse jeito aí, mas enfim. Cara, mas assim, você vê que ele levanta, assim, acorda. Ô, galera, para aí, pô. Aí ele toma um tiro de 12 nos peitos. Aí ele volta assim, galera, para. Assim, segunda coisa.
Sim, é, de boas, aí. Né?
De boas. Não, de boas, assim. De boas não, porque tá fudido. Tanto é que a ferida... Não, cara, aquela cena.
De boa, sim. Ele não tá querendo procurar briga. Ele tá querendo resolver na
conversa.
Na diplomacia.
Cara, mas assim, ele cuspindo aquelas balas pra fora foi foda. Saindo aquelas balas, aquele sangue, cara. Aquela cena é muito sinistra, cara. Ele até botou no Instagram aquela cena. Mas enfim, parabéns pro mexicano, cara. Que vê um cara tomando um tiro de 12 no peito. Ele levanta, os mexicanos não fogem. Mas se eu vejo um cara tomando um tiro de 12 nos peitos, levanta, eu dou adeus. O cara leva um tiro de 12 nos peitos e fala assim, pô, galera, para aí. Aí ele começa, ainda vão pra cima do cara. Isso foi realmente pra cima. Os mexicanos estão de parabéns nesse filme, cara. Os caras, porra, os caras tão aí, mas lutando contra o Wolverine, velho. Os caras não desistem. O cara solta, sai garra da mão, corta um cara e a galera vai pra cima ainda. O cara tudo divaneando pra caralho, mas enfim.
Tem demência?
Tipo, eles vivem num mundo pós-X-Men, ou que tem histórias do X-Men. Tipo, não é uma lenda. É algo que é de um passado não tão distante.
O meu ponto é esse. O mundo, cara, parece muito fodido, assim. Não na parte da cidade, que na parte da cidade tá igual, mas assim, nos arredores da área urbana, cara, parece estar muito fodido. Tanto é, cara, que tem aquelas mega empresas com aquele mega milharal com máquinas cuidando. Tem essa parte empresas inteiras serem abandonadas, cara, assim. Uma empresa daquele tamanho onde ele tava morando ser abandonada, cara, é uma lenda. Verdade. Assim, é claro que o mundo não é acabado como quadrinho, né? Tipo assim, que os filhos do Hulk cuidam do mundo. Que aí também seria, né? Parabéns também. Mas assim, cara, dá pra ver que o mundo ele tá diferente, cara. Os X-Men foram embora, mas alguma coisa aconteceu.
X-Men, os mutantes em geral, né?
É, os mutantes em geral. My name is Wolverine. I'm the best there is at what I do. But what I do isn't very nice. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go. já que o Rafael já tinha citado anteriormente, cara, aquela parte que aparece aquela família nos cavalos.
Putz, cara, nossa, ali foi a primeira lágrima, velho. Nossa, eu me arrupiei aqui, nossa.
Não, cara, quando aqueles cavalos, por causa que o cavalo foge, ok, o cavalo fugiu, né? Ele viu aqueles caminhão lá e tal, os caminhões tentando matar ele, achei estranho, tudo bem, né? O caminhão tentando matar as pessoas aleatórias, ah, tudo bem não. Que porra de programa é esse que vê uns caras na rua e quer matar, né? Mas enfim, isso aí devia ser bem algum prólogo da Skynet futuramente. Agora a parada aqui, quando eu vi aquela família, eu olhei pra minha namorada e falei assim, cadáver ambulante é foda que aparece no filme.
Não, cara, tipo, eu vou te dar minha ideia de cena. Quando aquele carro apareceu quebrado e o Xavier se ofereceu lá, não, quase me intimou pra parar pra comer e passar um tempo juntos. Eu juro pra ti que passou na minha cabeça, velho, os caras vão parar, vão atrás de comer lá na casa do rapaz, vão atrás de descansar um pouco, realmente a viagem é fodida, tanto pra qualquer um que estavam lá. Só que quando tiver aquele momento de paz, de tranquilidade no jantar, vai vir 30 mil carros, helicópteros, vai fechar aquela merda daquela casa, vai meter bala em tudo, a família tudo vai morrer, e o Charles, o Logan e a X-23 vão fugir. Minha ideia de cena foi essa. Velho, quando eu vi o Xavier indo dormir, cara, eu pronto, vai passar essa cena, vai ser aquela cena assim de tranquilizar mesmo, aquela parte de deixar você mais tranquilo, mais envolvido sentimentalmente com um filme. Aí quando você vê aquele braço vindo, você sabe que é do Hugh Jackman. Você viu aquele braço ali anteriormente, vários e vários filmes, aquele braço musculoso veio.
Que é isso?
Velho,
não,
é a realidade, cara. O Hugh Jackman
não,
é,
mas assim,
né?
Não. O cara aparece.
O Hugh Jackman é o homão da porra.
Aparece a sombra do clone lá, cara, você sabe. Não é o Hugh Jackman, cara.
Não, é, eu falo assim, mas quando você vê a primeira cena, vê só o braço, né? Aí você, esse cara tá, velho, não dá nem tempo de você parar pra falar o que tá fazendo.
Dá, mano.
Aconteceu, velho. Não, velho, aconteceu já, velho. Eu já olhei esse,
não,
já.
Não, cara, tá maluco, velho. Tu tá trocando, cara. É assim a cena. Aparece o clone do Wolverine, aí você, ok. Aí aparece a silhueta total, aí você, opa, não é o Wolverine, tá careca. Aí o Xavier começa a abrir o coração. Pô, Wolverine, desculpa. É sua melhor noite do mundo, valeu. Valeu, acho que eu fiz merda mesmo. Desculpa aí ter te acusado e tal. Aí vem a mão do Wolverine e mata, do X-24 e mata. Isso foi fodido, cara. Porque quando aquela cena acontece assim, do Wolverine deixar o Xavier lá em cima, a família tá viva por mais uma noite. Acho que eles vão morrer só amanhã de manhã mesmo, né? Adiar essa morte aí. Só que aí de novo, quando o pai de família lá falou assim: vixe, cortar na água, ó. Tem que ajeitar lá. Aí eu, ah não, velho, vamos esperar nem a noite, velho. Vou morrer agora mesmo. Tipo, podia ter feito, velho. Assim, o filme ele não é. Assim, ele é um pouco surpreendente. Um pouquíssimo surpreendente, cara. Mas assim, ele tem estrutura narrativa, cara, que mesmo você sabendo o que vai acontecer, cara, você é incomodado, cara. Você é capturado pela cena, cara. Porque ele é muito bem feito.
É, você sabe que vai acontecer, mas o jeito que ele passa pra gente não é bem o jeito tradicional, tipo, ah, já sei que vai acontecer, vai ser desse jeito. E acontece, não. Eu sei que vai acontecer. Tô só esperando. É. Cadê? Aí quando você relaxa, quando você vê o Xavier dormir, você relaxou, todo mundo relaxou, tipo, ah, não vai dar merda hoje não. Aí, puf, deu merda, você, porra, velho.
Quando o Wolverine volta, cara, e vê o Xavier, cara, ferido, cara, eu fiquei, puta que pariu, velho. Foi a primeira parte do filme que, de repente, meu corpo virou uma máquina, porque eu tava com um cadeado na garganta. Eu tava com um nó sinistro na garganta, cara, eu fiquei, nossa, velho. Cara, foi muito, porque fiquei muito próximo, né, meu Deus do céu, cara. Tipo assim, porque o Wolverine só tava vivendo por causa do Xavier.
Sim.
Porque era o pai dele, assim, né? Assim, faz muitas metáforas de ser o pai dele. E realmente era. Cara, aí o cara morre, velho. Você fica assim, né? Putz.
Se eu fiquei sem chão, o que vai ser do Wolverine?
Exatamente, cara. Aí tem aquela outra parte sinistra, cara. Assim, a sessão que eu fui ver tinha muita gente retardada. Porque tem aquela parte do filme, que o Wolverine vai enterrar o Xavier, cara. E o Wolverine, cara, ele já enterrou muita gente, cara. E ele continua. E cada pessoa que ele enterra, cara, assim, não literalmente, mas assim, metaforicamente, cada pessoa que ele enterra, cara, é uma dor pra ele, cara, querendo ou não. E, cara, e é sempre a mesma dor, cara. Tanto é que quando ele morre, cara, ele não sabe nem o que falar.
É, não, naquela parada que aconteceu com o Charles lá, que ele matou os mutantes, aquele colapso mental dele, na HQ do velho Logan, quem faz isso é o Logan. Ele fica furiosão, mata um monte de gente, é quando eles tomam assim.
Não, na verdade, foi o mistério, o mistério do Homem-Aranha usou um poder nele, lá uma substância nele, que fez ele ver todos os X-Men como vilões. Mas esse não é o caso, cara, eu tô falando assim, tipo assim.
Não, eu tô falando assim. Tu vê que...
Muita gente da minha sala não entendeu o filme, cara. Porque quando ele não tava conseguindo falar, cara, aquilo ali é um dos momentos salvos do filme, cara. Porque, tipo assim, cara, eu perdi a minha razão de viver e eu não sei nem como me despedir. Eu vivi sempre minha vida como animal e quando eu tenho uma oportunidade de velar, cara, a única pessoa que foi realmente importante na minha vida, mais até que Jim, do que os Jovens Mutantes, do que o cara que realmente me acolheu, Eu não consigo falar nada, cara. E na minha sessão tinha gente rindo.
Caralho, velho.
Nossa, velho. Foi. Eu fiquei realmente com vontade de metralhar todo mundo.
Cara, esse tipo de pessoa, o tipo de pessoa que ri em funeral,
meu
velho.
Meu Deus, cara, eu não. Cara, quando aquela cena acontece, eu vejo a cara do Jackman, cara. Ele, a boca dele mexe assim, ele olha pra um lado, assim, ele olha pro G23, ele não sabe o que falar, cara. Você fica, putz, é isso, cara. Define personagem aquilo ali, define personagem.
Não, velho, cara, pra mim o Logan, nessa cena, o Logan evoluiu de um filme de super-herói comum pra. Um filme, tipo, corrente de Oscar,
não,
entendeu?
Não, cara, uma obra de arte de verdade, cara. Obra de arte.
Cara, o que o Hugh Jackman fez ali, pra poucos.
Pois é, aí, não contente em rir dessa parte, tem uma parte que ele realmente desiste de falar alguma coisa, ele vai lá no carro, ele nem quer ligar o carro e fugir, ele só quer descontar alguma coisa, cara. Ele desconta no carro.
Tu vê que ele desconta, ele bate no carro lá.
É, a galera continua rindo, eu fiquei, meu Deus do céu, essa galera realmente tá com problema.
Eu tava assistindo sessão onde, doido? O diabo foi isso aí.
É, o desculpado, nesse jeito. Enfim. Aí, né, ele só tem mais uma missão de vida, né? Que é.
Deixar X23.
Deixar X23 e a Laura no ponto de encontro lá do pessoal. Que assim, é muito massa, cara, que ele fala que o ponto de encontro não existe, cara. Que ele percebeu que aquele ponto de encontro.
Era no HQ.
Era no HQ, mas mesmo assim a galera não acreditou que aquele canto fosse verdade. Só queria se encontrar naquele canto porque era um canto que todo mundo já tinha lido. Era um canto que todo mundo conhecia porque todo mundo lia os X-Men. Tanto é.
Era a Terra Prometida, né?
Não, não é que era também era a Terra Prometida, mas mesmo se não tivesse nada lá, eles iam fazer a Terra Prometida, cara. Porque
sim,
todos então. Eles liam. Tanto é que quando o Wolverine dorme na cabana, eles cortam o cabelo dele, unem a barba dele pra ficar que nem os Wolverine.
Igual do HQ, uhum. Né? É, cara, eu achei muito foda. Porque como as crianças passaram, tipo, você vê, cara, você. Quando o Jackman chega lá, o Wolverine, o Logan, chega nesse canto dessa Terra Prometida, você vê que as crianças, cara, estão, tipo, tão em frente. É como se eu passasse na rua e, sei lá, o super-homem parasse na minha frente e falasse comigo. Você vê que eles estão felizes, estão eufóricos. Cara, tô vendo aqui um cara que eu sou fã, tô lendo eles, eu sou. Nossa, ele é minha base aqui. E ele tá na minha frente.
É uma lenda.
Sim, é uma lenda.
É uma lenda. E o cara, ele é a lenda viva, cara. Porque tanto é que o. Não sei se o nome daquele personagem lá, o líder dos carniceiros. Ele fala, eu sou o seu fã.
É, eu sou seu fã, sim, sim. Ele tem menção, cara. Eu tô falando assim, que as crianças, se. Quando viram o Logan, tiveram mais esperança, entendeu? Elas estavam meio ali que perdidas, esperando a X-23 chegar e tudo, que sabia que ela vinha. Quando eles viram o Logan, eles pegaram um ânimo a mais. Tu vê que eles ficam totalmente felizes, cara. Felizes, a palavra é essa, cara. Quando eu vi aquilo, eu vi o quanto Logan era importante, quanto o Wolverine era importante, e nem ele mesmo via aquilo. Ele se deixou de dar valor tantas vezes, que ele não tava mais se encontrando. E quando o Xavier morreu, ele não tava mais se importando. Ele deixou até de se encontrar e deixou de se importar. Ele tipo, ah, foda, vocês estão querendo ir pro seu canto? Vão lá, eu não tenho nada a ver com vocês.
A morte do Caliban também deu forte, velho.
Foi,
o que
cara.
O mais triste foi que a morte dele foi quase em vão.
Ué, ele só, tipo assim, eu vou me sacrificar pra salvar, entre aspas, o Xavier. Foi quando ele viu que o Xavier tava lá, ele, ah, vou tentar fazer
não,
algum...
Não, ele não sabia, não tinha como ver. Ele só sabia que o Xavier tava lá e que o Wolverine tava lá. Mas eu acho
sim.
Que ele sentiu que a presença do Xavier se enfraquecia a ponto de morrer. E ele não queria viver sozinho com o Wolverine, que ele realmente deve ser um porre, até pra quem é fã. Porque o Wolverine é daquele jeito. Ele se sacrificou pra tentar, sabe, ajudar pelo menos a Laura, talvez. E, cara, ele só causou um dano, tipo assim, eu vou causar um dano que é explodir um carro, ferir parcialmente um cara, ferir parcialmente outro e atrapalhar um pouco os planos. Cara, ele tinha que, aquela morte pra ser validada, cara, ele tinha que ter levado alguém, cara. Nem que seja peão, alguma coisa assim do tempo lá, mas, poxa, matar um personagem que foi tão pesado no começo, cara. Você vê lá a relação dele, era um personagem buscando uma redenção, era um personagem que se o Hugh Jackman era o filho, o Xavier era o pai, o Caliban era a tia que tava tentando ajudar.
É, aquela tia depressiva que mora com a mãe, né?
Exatamente, o Caliban era isso. E ele morre daquele jeito, eu fiquei, cara, fiquei com pena do Caliban.
É, o Caliban...
Uma morte meio triste.
Agora eu mereci mais. Mas vamos lá, vamos pular de cena aqui. A gente parou aqui, né? Lá no, na Terra Prometida do X-Men. Say what? A gente pulou muita coisa, na verdade, né? A gente esqueceu de falar das cenas de violência, cenas que... Eu sei que não tem muito o que falar. Era realmente esperado, apenas aquele jeito. Das cenas antigas, dos filmes antigos do X-Men, acho que o que muda é o número de sangue, com certeza. Finalmente as garras no rosto.
Na cara.
Muito foda. É, cara, a cena que tem no trailer e que no filme aparece completa... É muito foda a X-Link 3 segurando a cabeça, velho. Nossa, ela chega com a cara, velho. A feição dela, o que ela passa ali naquele momento, velho. Ela joga a cabeça e fala assim, e aí? E vocês vão querer vir? E a cara do Charles e do Logan, tipo, quê? Cara, ele olha assim, quê? Não tô entendendo essa parada. Aí quando ela mostra lá as garras lá, que ela entra em modo de ataque lá e sai quebrando, cortando, rasgando e decapitando todo mundo. Ele olha assim... Cara, ele fica tipo, puta que pariu, que porra é essa? Cara, eu tenho que dar os parabéns, velho. Porque a mina que fez a X-23, cara, ela se garantiu muito, cara. Nossa, velho. Eu tô realmente espantado com o nível de atuação dela. Nossa, cara, a cara de nojinho que ela faz com a cabeça, né? Aquela nojinha na cara, assim, tipo, nojinho que eu falo, não, da cabeça dos carniceiros, que ela joga assim, tipo, você de sonala, tá ligado?
Não sei não, mas assim, realmente a cena de ação dela é realmente impressionante, cara, porque assim, ela não luta com o Wolverine. O Wolverine, ele é um tanque que vai se cortando, e ela não, cara, ela pula, ela dá aqueles golpes super elaborados, aquele bota as pernas na cabeça do cara e gira. Ela fazia muito isso, e isso realmente era muito massa, porque quem assiste a WWE e vê o Rei Mistério lutando, cara, ela é um mini Rei Mistério com garras. Achei muito bom isso.
Verdade.
Achei muito bom isso, cara. Muito bom mesmo. Mas enfim.
Tipo, eu achei legal, não sei se tu percebeu, ela faz o poder do Guile, do Street Fighter, com a parada da perna. Aquele pente de falcão que ele faz?
Faz Robocop.
Não. O flash kick, que ele tipo faz aquela parada, só que ela faz com a garra, né? Mas é igual, velho. Ela pula e faz o poder do Guile.
É. Uma coisa que eu queria que já tivesse usado mais são as garras nos pés, cara. Tem garra nos pés que ela usou tão pouco.
Ah, achei. Eu tô dizendo que vão fazer o filme dela aí, eles não devem estar aguardando alguma coisa aí,
velho. Não duvido. O Xavier, ele fala, né?
O Xavier fala, né? Não, vai ter um filme da X-23.
Não, ele fala. Tem um filme da X-23, meu filho. Cuidado aí, que acho que eu vou cortar aí tudo violento.
Pronto. Mais um motivo pra ele ficar louco, porque, né? Ficou temporal, pá.
Ele fala assim, cara, ela é como uma leoa. As garras da pata dianteira são pra atacar, e da traseira são pra se defender. Cara, a X-23 não precisa se defender só uma vez, não, cara. Ela se defendeu muito, cara.
Sim, até então, nas cenas que ela sai do. Tipo, ela, se eu não me engano, ela é presa duas vezes ou uma vez no filme. As cenas que ela sai, ela usa mais as garras dos pés. É mobilizada, né?
É, muito pouco. Eu queria usar demais, cara.
É só na necessidade que ela usa, pra falar a verdade.
Não, porra.
Talvez seja ruim, cara. Você tá cortando sapato, pô.
Mas não, imagina aí, cara. O Didi, ele fazia nãozinho com o pé, entendeu? Fazia nãozinho com o pé. Se ele faz não com o pé, ela arranca a perna do cara, cara. Genial. Perfeito. Eu faria isso. Eu saia só girando.
My name is Wolverine. I'm the best there is at what I do. But what I do isn't very nice.
Temos agora a cena final, entre aspas, que pra mim, ela, aquela cena, cara, aquilo ali arrupiou o cabelo do meu mindinho, entendeu? Do pé. Nossa, velho.
Mais assustador é saber que tu tem cabelo no mindinho do pé, mas enfim.
Mindinho, cara, cabelo na precheca. Precheca do dedão, entendeu?
Ah, na precheca.
Precheca, cabelo na precheca. O cabelo da precheca do dedão fica arrupiado nesse momento, cara. E tem lá a parte lá da cabana, que eles falam que vão lá pra terra que era pro da floresta. Fala assim, ó, oh, Logan, tu tá fudido, cara. Tá aí já 3 dias deitado. Tá que nem baby fim de festa, só na água no soro. Então, tem um negócio aqui pra ficar bom. Aí bota lá o remédio lá do doutor lá que dava pro pessoal lá do
X-24.
É, o que deu lá pro X-24, o que tava dando pras crianças lá pra desenvolver os poderes dela.
Não, pra elas se recuperarem, cara, do treinamento.
É, pra se recuperar, né, dos danos que eles faziam. Aí, tipo, ele olha assim, cara, não quero. Tipo, não quero nem viver. Ele tá tentando lá a parada da bala, que a gente não falou também, que ele fica lá com a bala de adamante, tipo, olhando assim, velho, vou matar.
Não, cara, rapidão, se você parar pra pensar, cara, o plano do Wolverine é muito da puta também. Se liga, o que ia acontecer. Se tudo já dado certo, ela não tivesse aparecido. Ele ia juntar dinheiro e comprar um bar. Eles iam pro bar, eles iam pro navio, na verdade, pro lanche, né? Tipo, um lanche um pouco grandinho, um iatezinho, famosa aposentadoria de rir. Eles iam ir pro meio do mar, porque se o Xavier tiver uma crise, foda-se.
Mata só eu e o...
Não, o Wolverine não morre com a crise do Xavier, porque ele se regenera. Mas, assim, ele ia esperar o Xavier morrer, até porque faltava pouco tempo, pelo que você pode perceber pela idade dele. Se ele morresse dando aquela crise, ele, sei lá, esperava ele morrer mesmo, aí se matava com o tiro, e o que é que ia ser do Caliban? Porque o Caliban, eu acho que ele não ia poder dirigir essa porra desse, pilotar a porra dessa lancha, não, porque geralmente a lancha fica na parte de cima do negócio, né? Aí o Caliban ia ficar sozinho, no meio do mar, praticamente sem poder sair, né? Claro que ele podia usar um pano e tudo, mas ia ficar com 2 cadáveres no mar. Cara, o Wolverine pensou ali o momento do Caliban, né?
Cara, é do Wolverine isso, tá ligado? Ele não se importa muito com as pessoas.
Tanto é que ele fala, né? Qual é o seu plano? Você, a gente vai pro fundo do mar, eu passo fugir pra ele e lavo seus cuecas, porque realmente, cara, o Caliban não tá nessa porra aí, né?
Nesses planos, né?
Nesses planos tá mesmo não, cara. Ele ia ser um coitado desse navio, mas ele se comprar mantimento, ele vê só de peixe.
Quando as crianças deixam lá o remédio medicinal fodão que vai resolver esses problemas, é quase um Herbalife da medicina. Sim. Aí, não, eu não vou tomar essa porra, eu não tenho mais pra que viver, pode deixar essa merda aí. Aí quando ele se toca que os carniçal vão pegar os meninos por causa dos droids, cara, vem aquela cena do Logan correndo.
É massa, ele é massa. É massa, é o grito. É massa, é o grito vindo reverberando, cara, e aumentando o volume assim, até você vir ele brincado, correndo, vindo matar os soldados lá dos carniceiros.
Eu não sei se tu. Cara, eu não sei se deu pra perceber todo mundo. A música para de fundo, cara. A música, tipo, tem aquela cena que tá vindo o droid, que ele olha, tem aquela música de suspense, tipo, pô, vai dar merda. Aí corta tudo, velho. Vem aquele silêncio. Aí tu escuta só aquelas pegadas. Aquela pegada vindo, aquelas pegadas, aquela correria, aquela visual de pé batendo na folha seca. E o grito. Tipo, aquele grito é tipo de quem tá cansado. E o Wolverine corre feito um demônio e não se cansa pelo instinto dele de caça.
Não, pô, regeneração, velho.
Mas ele tá velho, ele tá fugindo.
Regeneração.
Não, eu sei, eu tô falando tipo assim.
Boa parte do nosso cansaço é por conta de estresse de respiração e deterioração dos músculos. Ele não tem essa parada, velho. Ele é incansável.
Sim, aí tu vê que tipo, ele tá gritando lá, ele tá tipo vendo furioso, velho. O pulo do Logan na garganta do cara. Pagou o meu ingresso. Tipo, pagou meio, mas pagava o inteiro. Deu vontade de sair do cinema e dar o dinheiro de novo do ingresso, entendeu? Pra pagar duas vezes. Nossa, velho, foi foda. E o mais foda ainda foi ver a X-23 refazendo o que ele fez. Tipo, ela viu o caralho, o papai chegou matando todo mundo. Ele, eu vou fazer ele também. Cara, velho, é uma sincronização perfeita. Era uma coisa que eu queria estar vendo de novo algum dia. Tipo, um filme da X-23 com ele aparecendo. Infelizmente não vai ter. Talvez tenha até com o ator, mas não vai ter essa sincronia que teve, cara. Porque foi quase poético, entendeu?
Sim, a parte mais poética pra mim foi o final.
Mesmo. Não, eu não tô falando assim que a parte mais poética, eu tô falando foi poético. Foi uma parte.
Ah, tá.
Você não. Assim, por ser uma cena de luta, uma cena de briga.
Cara, é como se fosse. Realmente, você parando de pensar e você extrapolando um pouco, finalmente o pai e o filho, a filha, no caso, brincando, né?
Brincando na floresta, tá ligado?
O camping do pai, que realmente eles trabalhando junto, cara. Que até então eles só estavam trabalhando cada um por si, e realmente essa parte foi uma parte que eles começaram a trabalhar um pelo outro. Não só um pelo outro, como o Wolverine tava trabalhando pra poder salvar aquelas crianças que o Xavier com certeza ia pedir pra ele salvar. É como se fosse o último trabalho pro pai também.
Sim,
aquela parte que foi bem pesada.
Assim, eu não vou dizer ainda bem, mas ainda bem. Que o Xavier morreu naquela cena. Imagina o Xavier chegando lá nesse canto com esse mundo de menino.
Não, cara, eu não consigo pensar assim. Eu não queria que o Xavier tivesse morrido. Eu não queria que o Xavier tivesse ido até o final. Eu tenho que ver ele segurando a meio da cadeira de roda ali nos mapas. Eu queria, cara.
Caralho, tu fez o final porque o Isaac fez o favor de novinho, gravação desse. Mas sabe qual era o final que o Isaac pensou que ia ter no Logan? Aquele final, tipo, final de história de samurai. Ele corre, ele andando em direção ao sol, sem rumo. E é isso, entendeu?
Não.
Esse foi o
Final Pizarro. Esse não era o final
que eu pensava. É o final, tipo, é o primeiro que eu tava falando, tipo, o Logan lá segurando o Xavier aqui na cadeira de roda e andando em direção só.
Não, isso é o sol não, porra. Eu não falei isso não. Eu falei que ele queria ele continuar a criar o novo X-Men, mano. Com aqueles pivetes. É isso que eu tava pensando. Sim, não é isso que eu tava pensando. É isso que eu queria, né? O final que eu tava sabendo, que eu imaginava, era que o Wolverine ia morrer mesmo. Porque se ele falou tantas vezes, tão enfaticamente, que não ia ter mais filho do Wolverine, é porque ele realmente ia matar o Wolverine. Né?
Não, ele não falou isso. Ele falou que eu não vou ser mais Wolverine.
Exatamente, eu não quero mais ser o Wolverine. Ele disse que era o que eu queria fazer, ajudar a escolher o próximo Wolverine.
Achei isso do caralho também. É que nem todo mundo fala, cara, o Wolverine, o Hugh Jackman, ele é o Wolverine, cara. Ele não é tipo
tanto é
Peter Parker que teve milhões de,
tanto é
de atores.
Que eu gastei dinheiro com Wolverine Origem, porque eu fui assistir o filme no cinema. Eu fui assistir Wolverine Imortal no cinema. Eu fui assistir aquele Futuro Esquecido no cinema porque tinha um Wolverine. E nenhuma dessas coisas pagou meu ingresso, porque eu filme merda.
Cara, você vê a enfatização principal, principalmente nos X-Men 1, 2 e 3, é o Wolverine.
Não,
Wolverine é o protagonista ali.
Um sim, o 2 na Romeno, o 3, cara. Esses corre não. O 3 é muito dividido. E o 3 é.
O 3 tipo assim: Logan, tu vai com a gente? Vou não. Vamos não, então. Logan, tu vai? Eu vou. Aí pronto, tá certo.
O 3 é uma merda. Tu lembra o final do 3? Os humanos descobrem lá um soro. Sempre descobre os humanos. Sempre descobre.
Não, soro não. Era um mutante. Calma. Que tirava os poderes dos mutantes.
Sim, mas eles fazem um soro. Eles fazem um soro.
Eu chamo de mutante ou de gato. Porque tipo, cada um de uma cor.
É o Legião, né? O filho do Xavier.
É.
Não, mas eu tô falando que fizeram um soro que botavam em em armas, as armas de plástico. E atiraram, fuzilaram.
Ah, sim, sim, que era cura.
Era cura entre aspas, né? Uhum. Eu não queria essa cura não, se eu fosse o X-Men. Se eu fosse o Murloc, acho que era o Murloc, alguma coisa assim, que são os X-Men lá, tudo, são os mutantes lá, tudo cheio de cor na cabeça, ou aquele mutante que tem bico de galinha, se fosse esse eu queria a cura assim. Eu queria ser humano normal com poderes.
É, cara, tipo, tu vê que lá no filme, eu acho que a primeira cena do filme, ele tá tentando dar a cura pro anjo, velho. Caralho, o cara é o anjo, doido. Por que ele quer a cura, doido?
Não é, o cara tem... Mano, se eu tivesse asa... Nossa senhora, se eu tivesse asa, velho... Eu ia só ter asa mesmo, eu ia fazer muita coisa, não.
Você é um animal, realmente.
Nossa, eu moro no Ceará, pede pra acabar a ladeira em mim. Mas, a parada é que eles fuzilam o Magneto com o tiro de cura. Aí no final do filme mostra ele, eu tenho poder ainda, portanto é só treinar. Eu fiquei tipo, cara, vocês querem fazer um X-Men 4? Vocês me torturaram com esse X-Men 3 e vocês querem fazer um 4, cara, por quê? Aí, graças a Deus, não fizeram. Em compensação, fizeram muito pior que foi o X-Men Origins. Eu perdi, eu fui na meada.
Cara, é legal que, tipo assim, estão falando do Logan, né, o filme mais esperado por muitos anos, do filme assim, tipo, compensa muito o filme do X-Men, até do próprio Logan, do próprio Wolverine. Aí te lembra, velho, das desgraças que era antes e começa a matar a Beth, tá percebendo?
É, mano.
Eu acho que um dos principais motivos da lágrima cair no ouro do filme, amigo, é você pensar, cara, conseguimos chegar onde nunca pensamos que nós chegaremos. Cara, porque você lembra, cara, que eu fui assistir, acho que eu fui assistir o Wolverine o Imortal contigo, eu fui contigo, o Wolverine Imortal. Cara, eu fui pro cinema. Não foi pra ver um bom filme, eu sabia que não ia ser um bom filme. Eu fui pro cinema triste. Mas quando eu vi o Hugh Jackman ali no papel do Wolverine, eu fiquei feliz, cara. Porque o cara era carismático, o cara era foda, entendeu? Ele que narrava pro cinema.
Você vai ver todos os filmes do Wolverine por causa do Wolverine, cara. Porque você sabe que a narrativa vai ser uma porcaria.
É? Ele segurou.
É só uma porcaria.
Até eu quero ver, cara. Eu quero ver muito. Tipo, estão com essa nova geração dos X-Men, que é a menina lá do... A Sansa.
Não.
Bota
fé, não.
A nova geração que vai sair o filme.
Bota fé, não.
Eu tô falando que você bota fé. Eu tô falando assim.
Tanto é que esse Apocalipse, eu nem fui ver. Eu vi aquelas cenas do Apocalipse ali, cara. Cara, sabe por que eu tenho raiva? Assim, obviamente eu não tenho o que fazer. Mas assim, as pessoas pegam um personagem. Pega aquela personagem, aquela mão daquela menina que faz a mística. O nome dela na vida real é...
Ah, eu sei, a mina do... Detergente. Detergente não, é Detergente.
Jennifer Lawrence.
Ah.
Jennifer Lawrence? Não, que Detergente, maluco? Jennifer Lawrence botaram a Mística como papel principal.
Pois é, cara, ela ganhou muito poder por ela ser a Jennifer Lawrence, velho.
A Mística não tem poder pra estar naquele esquadrão de luta contra um apocalipse, cara. Porque o único poder dela é mudar a aparência. Talvez ela sirva como sacrifício. É a única coisa que eu consigo imaginar, cara. Por que, cara? Ela não deveria estar ali.
É porque eles ficaram sem opção, velho. Não tem ninguém ali, eu desculpa, pra fazer o papel de líder, entendeu?
Cara, eu nem assisti o filme. Eu tô falando merda, assim, Não é nem assim, cara. Eu tenho certeza, eu não assisti. Mas eu tenho certeza que esse filme não vale o dia de ingresso.
Caralho, velho. Não, para. Também não foi assim.
Trailers, cara, eram muito ruins, cara. Tem uma máxima no universo que é tipo assim, cara, o trailer é bom. Mas se nem o trailer é bom, pelo amor de Deus. Esse não conseguiram. Esse filme é ruim. Esse filme é uma merda de entendeu?
Não, cara, tem filme que vendido pelo trailer, mas tipo, tem filme...
Eu olhei aquele Apocalipse e eu, putz... Apocalipse aí tá muito feio.
Não, cara, eu não gostei do Apocalipse. Eu só falo assim, o Apocalipse tá feião porque ele poderia ser melhor. Concordo. O único problema, cara, que você olha assim, você para um pouquinho, tá lá o Apocalipse à sua frente em pé. Você olha, você vê o ator todinho do Apocalipse lá. Você não vê o Apocalipse, entendeu? Você sabe lá quem o cara fez mesmo Apocalipse? Tu lembra?
Eu não quero nem saber.
É o mesmo que fez o Star Wars lá, qual é o nome dele? Oscar, não sei o que. Oscar...
Eu não ligo.
Pronto, é o cara que fez o Star Wars, o novo episódio. Quando eu tô esperando o novo Jedi. Cara, nossa, velho. Você não viu o Apocalipse, aquele rosto que te faz tremer, entendeu?
Não, o Apocalipse no quadrinho também. Cara, não sei se você já viu, tem um quadrinho que é o... Acho que é Dinastia M, que é o Magneto. Ele tá tipo assim, mano, já que é pra, né? Já que é pra fazer merda, vou fazer merda direito. Aí ele mata o Apocalipse, ele faz a própria cidade, a maior putaria. E o Apocalipse, cara, ele dá um choque lá magnético no cérebro do Apocalipse. E o Apocalipse vira uma borracha, um líquido. Eu fiquei, cara... Eu já não gostava do Apocalipse. Com essa cena, eu odiei o Apocalipse, cara. Pra mim, cara, o Apocalipse é muito, muito ruim. Eu sei que tem, né, os quadrinhos lá que eu realmente não tive tempo de ler, que é a Era do Apocalipse, mas realmente eu nem quero. Mas não tinha como ser bom esse filme por todas essas jogadas de marketing que fizeram sobre o filme. Tanto é que você percebe, o First Class não tinha essa jogada de marketing e foi um dos melhores filmes da X-Men. Eu acho que ele só perde pro primeiro.
É o melhor dos filmes, porque você vê a base do filme da X-Men, não tem como ser pior não, doido.
Tem como ser pior sim. Tem como ser pior sim, não fala isso não. O First Class é um filme excelente. Eles, pra mim, ele é tão bom quanto o 2. Pra mim, ele é tão bom quanto o primeiro, que o primeiro foi uma surpresa, e ele é tão bom quanto o 2. O 1 e 2 já não foi chiclete.
Primeiro, cara, ele não é bom, doido.
É o quê?
Ele é bom.
Nossa, não, cara.
O primeiro filme do X-Men?
O primeiro, ele só é, tipo, o primeiro filme do X-Men, ele só foi um... Ele foi, tipo, agradeço pelo filme do X-Men ter sido lançado pela Fox, muito obrigado, Fox. Porque, tipo, ele abriu um leque muito grande pro filme super-herói no cinema.
Não, tu tá maluco, o X-Men 1 é foda pra caralho.
Cara, o filme dos anos 2000 que começou com o super-herói, cara, foi o X-Men 1.
Sim, X-Men 1 é massa.
É.
Você não me venha falar que X-Men 1 é ruim.
Nossa.
X-Men 1 é um dos melhores filmes de super-herói, cara. Tu tá maluco.
Macho, o X-Men 1, você pensa assim, você pega os mutantes, joga dentro... Pronto, o X-Men 1 é um Big Brother de X-Men. Dude.
Macho, eu tenho que assistir esse filme de novo. É. Você não tá lembrando do filme, não.
Não, não tem que assistir, não. Cara, você vê algum sentimento familiar dentro,
sim,
do X-Men? Tipo,
sim,
nós temos uma,
sim,
equipe...
As primeiras cenas...
Tu vê... Aonde?
A primeira cena, cara, é você ver até a relação que esse filme resgata, cara. É, o Logan não quer se importar com ninguém, mas tem um personagem que precisa, que é a relação entre X-Men e a vampira, cara. A relação entre X-Men, a relação do Wolverine e a vampira, cara, nesse filme é muito forte, cara. É quase como se ela fosse a Laura, cara. Ela, tipo assim, ela acha que ela tem um poder super sinistro, ela precisa de ajuda, e ela quer só chegar num canto lá. E só quem pode levar é o Wolverine, cara. E nessa, cara, nessa cena você sente, cara, que novamente o Wolverine sendo Wolverine. Ele é aquela pessoa que não quer se ligar, que ele não quer nada. Tipo assim, ele só quer ficar vivendo a dele, e ele tem uma missão que ele não quer, ela aceita. Porque esse é o Wolverine, cara. Você sente muita relação de pai e filho. Quando o Wolverine chega com a vampira na mansão Xavier, cara, começa tudo. Aquilo é muito X-Men, cara. É o Wolverine chegando na mansão do Xavier, o Xavier tentando recrutar ele, porque ele vê toda aquela parte, todo o passado do Wolverine, toda aquela parte que ele já perdeu memória, já ganhou memória, aquele cara marcado. Não, cara.
O que tu tá dizendo aí, esse momento todo? É tipo, o Wolverine, eu quero saber do Wolverine, não.
X-Men?
Nesse momento eu quero falar dos X-Men.
Sim, mas a primeira metade.
Macho, parece um Big Brother.
Não, tu tá maluco, olha.
É?
A primeira.
O cara, Scott só quer saber de pegadinha.
Porra, mas isso aí, cara, tem no quadrinho também, cara, tu tá maluco. No quadrinho, o cara pega a clone porque não conseguiu pegar de verdade, tá de putaria.
Não, eu não tô dizendo que não precisa enfatizar o romance das duas, não.
O quadrinho, cara, é isso.
Mas, tipo, ele só quer aquilo, entendeu? Tipo,
ele só quer aquilo.
Você não vê o Ciclope?
Ele só quer aquilo no quadrinho também.
Tu vê o quê? Quando começou o filme?
No quadrinho, ele só quer aquilo, olha. Tanto é que ele... Cara, o quadrinho do X-Men, querendo ou não, é um quadrinho adolescente, cara. O Ciclope não quer mais do que salvar o planeta, não, cara. Ele quer viver a vida dele, cara. Nenhum personagem daquele é DC não, cara, é tudo Marvel, são todos personagens reais.
Não sei.
O cara é um adolescente bobado pra caralho, no quadrinho, que ele quer uma vida, cara. Os X-Men todos querem uma vida, cara. Se eles pudessem, eles não estavam naquele colégio. É claro que a gente...
Não, com certeza.
Agora a parada aqui, não é um Big Brother, cara, porque eles não são personagens vazios, cara. O cara, são todos eles que são marcados por problemas, todos eles têm problemas mais do que deveriam ter, e eles estão tentando viver com aquilo melhor que pode, cara. Tanto é que aquelas cenas do primeiro filme, que são os adolescentes estudando, fazendo tudo aquilo ali, cara, toda aquela cena meio malhação, é, cara, quando você vê aquela cena daquela nos quadrinhos, cara, você fica até calmo, cara, porque você sabe que a qualquer momento aquilo ali pode virar uma merda, cara. Isso é um sentimento que...
Não, eu sei, eu concordo. Eu tô falando, tipo assim, a organização do time X-Men indo pra batalha. Tipo, normalmente nos quadrinhos, ou então nas histórias do mesmo na história do Logan, que ele sai em missão solo, você vê que o Ciclope fica na front line, tipo, eu sou o chefe, a gente tem que fazer isso. No filme não, no filme, tipo, a tempestade aí, eu vou por ali, o Ciclope, tá bom, vou fazer isso aqui. Tipo, não tem um forte
ato. Mas, cara, você tá comparando as coisas também um pouco diferentes, cara, porque o X-Men no quadrinho, o Ciclope, ele só tem poder de raio, mas ele é bombado pra caralho. No filme, colocar no Ciclope, que ele só tem um poder de raio, que é só o que ele tem, cara. E a mais forte ele realmente é assim, é a tempestade, cara. Quem tem que mandar ela?
Eu sinto uma falta de sinergia, cara, naquele
filme. Porra, mas
eu sinto muita falta de sinergia.
Até no quadrinho eu sinto falta de sinergia, cara.
Pronto! Tu tava criticando tu não assistiu, mas tava falando do último que teve Apocalipse. O filme teve seus altos e baixos, teve, mas na hora das lutas lá da equipe X-Men, eles foram bem mais dinâmicos e sentiam um dinamismo dentro dos equipes dos membros lá que estavam lutando contra o Apocalipse do que qualquer outro filme dos X-Men, cara.
Qualquer outro filme. Tá maluco.
É. A sincronia que eu tô dizendo, a sincronia
tá
dele.
Tá maluco.
É, cara. Assiste o filme.
Tá maluco. Cara, tu tá maluco, velho. Eu tenho certeza que ele não supera. Tem uma cena dos X-Men, não sei se é no 2, que estão treinando naquela sala lá de teste. Aquela cena de luta de super-herói, cara, é uma coisa que eu só vi depois de muito tempo nos Vingadores. Aquela sincronia. Nenhum mais eu vi.
Qual é aquele que o Wolverine briga com a Tempestade, dizendo, o melhor ataque é a defesa.
Não, é que o Wolverine, até o Colosso fala, o Wolverine fala assim, Colosso, me joga lá. Ele joga lá e vai matar essa.
É que ele fala, a menina, você tem que ser mais defensivo.
Aquela cena de luta, eu só fui ver muito tempo depois nos Vingadores.
Não, eu concordo contigo que aquela cena de combo de mutantes foi massa, foi legal, mas ele mostrou aquilo ali no treino, e aí? Você viu repetindo alguma vez? Cara, se tu presta atenção na cena de luta, tem o X-Men 3, que tem aquela batalha final, que é lá onde o filho lá do Xavier tá lá, que eles vão lá, tá o pessoal lá dos X-Men, tá o pessoal do Magneto. Tu vê as lutas, eles são muito, tipo assim, individuais, tu não vê um coletivo de luta. A única coletividade que teve foi na hora que o Colosso revelou o Wolverine, que implantou o soro no Magneto.
Não, cara, mas é isso, velho. Os X-Men não tem como trabalhar totalmente junto, não, cara. Eles têm poder muito forte pra trabalhar totalmente junto, cara. A Jean Grey, cara, ela não precisa de ninguém, não.
Ah, a Jean Grey não vale. A Jean Grey é, tipo, nível God já no X-Men.
Não, o que eu tô falando, mas, porra, o filme X-Men 1, cara, é um dos melhores filmes que tem de super-heróis, cara. Não tem nem o que falar, não. Tá maluco.
É.
O cara te introduz um universo com um personagem que querendo ou não, define os mutantes, que é o Wolverine. Aí tem a relação paterna que o Wolverine sempre foge, que nesse filme resgatou de novo. Aí tem aquele sentimento que
resgatou de novo, seu primeiro, porra.
Resgatou, esse filme resgatou. O Logan resgatou o sentimento paternalista do Wolverine.
Ah, sim.
É o que eu tô falando. Aquele sentimento de o Wolverine não querer fazer parte de um todo, que também tem um resquício disso, né? Que é na parte lá da família que ele encontra. Querendo ou não, esse agora parando pra pensar, esse filme Logan, cara, ele tem muita cena do primeiro filme. Só não tem a paixão do Wolverine que nesse Wolverine tem com que eles apaixonar. O filme do X-Men 1 tem muita coisa do quadrinho ali. É claro que, sim, os personagens foram modificados, o Wolverine é mais alto, tem os caras que são mais fracos, tem, né, algumas diferenças, mas, cara, é doido, tem nem comparação, não. O filme, o X-Men 1 é superior, cara, a muitos filmes de herói que tem aí. É superior a Thor, é superior a os Homem-Aranhas aí, dessa nova biologia, não sei qual é o nome.
Biologia.
Superior a um bocado de filme aí, cara. Eu assisti esse X-Men, não foi nem no cinema, porque eu era muito pequeno, mas assim, assisti a primeira vez no tela quente.
Caralho.
Cara, eu vi, assim, X-Men cantando tela quente. Puta que pariu, não acredito. Cara, eu estava de manhã, aí eu não tem condição de assistir esse filme, cara, eu vou dormir muito cedo. Aí eu botei antes todos os despertadores da casa pra me acordar, e eu pedi a minha mãe, pedi todo mundo, cara, pra me acordar. Aí eu assisti o filme morrendo de sono, cara. Naquela cena do Wolverine, naquela jaula, que puta que pariu, eu acordei. Isso é doido, mas o filme X-Men 1, cara, é um filme muito...
Ah, no começo, a primeira luta dentro da jaula, né?
Aquilo ali já é pra gente acordar, eu tava dormindo e não acordei, cara. Acordei naquela parte, não acordei com ninguém me chamando, não.
Ah, aquela foto daquela primeira cena, até hoje é repercutida.
Porra.
Se tu botar, tipo, Wolverine, acha a foto que aparece primeiro. Aquele charuto na boca, aquela barbazona.
Porra, velho, tá doido.
Aquela cara de perez.
Tá maluco, cara. Era mais um filme mais massa que tem, velho. My name is Wolverine. I'm the best there is at what I do. But what I do isn't very nice.
Falta só falar da cena final, né? Tem alguma coisa mais pra falar?
Não.
Do carniceiro, falou do Chifre 3, é a cena final. Fala aí, cara, como é que foi pra você? Meu delay.
Resumindo, assim, bem, bem fácil mesmo, assim, eu chorei. Eu tive que falar, né? Quando o Wolverine...
Resumindo toda essa categorização de sentimentos florando e repulsando e bubando dentro de mim, a palavra que vem é chorar, né?
Cara, sério, velho. Quando matam lá o X-23, X-24, o Wolverine tá, fala, quando ele fala que ela vai ficar, ah, então é assim, que é ter uma filha, puta.
Nossa, não, nossa, não, na Stephanie não, então é assim que esse, não, então esse é o sentimento, morreu, velho.
Não, ele fala assim, é assim que é ter uma filha.
É assim que é esse sentimento, tá sendo dublado ou legendado?
Cara, não sei, eu realmente não lembro.
Cara, pois é, eu vi, tipo, ele fala, então esse é realmente o sentimento, morreu lá, cara, nossa, velho.
Enfim, cara, aquilo ali eu não tinha chamado ainda, eu tava realmente, ou ele tava pesando, eu tava fechando assim.
Eu vi, cara, eu vi aquela cena, quando ele falou essa frase, embaçou.
Todo meu suor barra bruxava aguentando ainda.
Nossa, meu Deus.
Todo meu suor barra
bruxava. O pior não é chorar, daquela fungada, tipo, procurar a árvore, que você fica sem chão, velho.
Não, eu tava no meu suor bárbaro ainda, aí, mas o suor bárbaro desceu mesmo foi quando tava enterrado o Wolverine. Aí ela fala assim, ela dá uma fase de discurso lá, né, do... Bruce também ama e fala, vai pra casa, né, não sei o que, aí ela troca a cruz pelo X, aí ainda não, aí pegou pesado pra caralho, aquela cruz mudando pro X, cara, foi...
É, Maju, é um assunto delicado, que se falar muito desse filme, você começa a descer lá, é a putaria, nossa, velho. É realmente, se você não for assistir, amigo, tem que ir.
Cara,
é um filme que realmente vale a pena.
Peraí, mas se você tá ouvindo isso aqui, você não assistiu, você já se fodeu muito, já.
É, né? Desculpa, né? A gente deve uma desculpa pra esse público, né?
Não, mas assim, cara, é sério, aquela parte ali, cara, até minha namorada, que ela nem se liga muito em quadrinho, cara, ela sentiu o peso daquela cena, aquela cena é muito sinistra, cara. Porque tipo aqui, cara... Se você parar pra pensar, cara, não, ali não só morreu uma pessoa, cara. Ali morreu, cara. Além dali morreu o último X-Men.
É, dando tchau pra geração. Aquela geração que sai lá em busca do lugar lá, cara, é uma geração nova. Você, os novos X-Men. Novos mutantes,
sim. Novos mutantes. Mas sim, cara, aquela cena ali que tava. Não, sinceramente, aquela parte do inimigo mudando a cruz pro X, assim, cara. Não sei, não, cara, não é nada assim, cara. Aquela cena ali realmente significa, cara. Aqui foi o último X-Men, cara. Tipo assim, cara. Tudo aquilo que você assistiu, cara, pra mim é tipo assim, cara. É irrelevante nunca assistir. Tudo que eu assisti pra mim é como se acontecesse pra aquele momento, pra ver aquele X no túmulo do Wolverine.
É, tudo. Ali você tem que aceitar que acabou. Né? É, querendo ou não, desejando ou não, chorando ou não, acabou, velho. Vai ser o último. Vai ser a última vez que você vai ver o Hugh Jackman com o Wolverine.
É, cara, aquela cena ali é bem complicado mesmo, assim, você continuar
até o último. Dá pra notar que depois de falar dessa cena.
Não, eu não consigo descrever.
Parou tudo, cara. Você não tem que mais falar. Você não tem mais nem o que comentar.
Cara.
Só sente, cara. Só. Tem que terminar isso aqui só com esse sentimento.
Só com esse sentimento.